Queridos, eu tenho pensado, meditado em alguns assuntos nas últimas semanas, e um desses assuntos que eu tenho pensado é sobre o mérito, conceito de mérito, significado de mérito, de merecimento, em oposição à graça. E é sobre isso que eu quero falar, compartilhar com vocês nessa noite. Creio que o Senhor nos conduzirá e nos abençoará nesta palavra. Então quero falar sobre mérito e graça, começando com o texto de Romanos. Se você trouxe a sua Bíblia, texto bem conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos começar por esse texto a nossa meditação desta noite. Você tem a sua Bíblia em papel ou no celular? Não recomendo muito que os irmãos leiam a Bíblia no celular, porque é sempre uma tentação, né? Sair da Bíblia e ir para o Whats e para outras coisas, então. Mas pode ler também, não tem problema. Desde que fiquemos focados, né, na palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Ok, amados, depois que nós começamos a nossa jornada com Deus, recebemos a Jesus, recebemos salvação, há uma mudança de vida, e a esta mudança de vida a Bíblia chama novo nascimento ou regeneração. A partir desse ponto, nós temos uma jornada com Deus. E nesta jornada com Deus, o nosso grande alvo, o desejo de Deus é que nós sejamos transformados. Transformados conformes à imagem de Jesus. Por isso que a Bíblia diz neste texto o seguinte: não vos conformeis ao mundo ou a este século, não tome a forma, mas transformai-vos. Então, é necessário que haja em nossa vida uma transformação. Agora, transformação é diferente de mudar um hábito. Essa transformação que a palavra diz, onde nós deixamos de fazer algumas coisas, nós deixamos o pecado para trás, nós deixamos a maneira velha de pensar para trás e passamos a pensar de uma maneira diferente, passamos a pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, passamos a agir como Jesus age, passamos a ter compaixão como Ele tem compaixão, perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama. Essa transformação só pode ocorrer mediante a palavra de Deus, mediante a presença do Senhor, o poder do Senhor em nós. Então, transformação, só para a gente conceituar, é diferente de mudança de hábito. Uma pessoa pode mudar algum hábito na vida dela até pelo seu esforço próprio. Né? Uma pessoa que tem o hábito de comer mal, ela pode passar a ter o hábito de comer bem. Uma pessoa que tem o hábito de não fazer exercício pode passar a ter o hábito de fazer exercício. Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, de repente, por seu esforço ou por algum outro meio, pode deixar aquele hábito ruim de lado e adquirir um hábito bom. Mas transformação tem a ver com uma mudança interna muito mais profunda do que uma mudança de hábito que é mais superficial. Então o desejo de Deus é que nós sejamos transformados, né? Todos nós estamos num processo de transformação, até que nos conformemos, tomemos a forma de Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser como Ele é. Em outras palavras, cada dia mais nós precisamos parecer mais com Jesus. Amém, queridos? Nós estamos num processo de transformação. Nós devemos desejar esse processo de transformação em nossa vida. Aí surge uma pergunta: como esse processo de transformação acontece? A gente fica pensando assim: bom, transformação pode talvez acontecer através de uma unção, de uma oração, de um poder que eu receba, pronto, fui transformado. Não. Até uma pessoa que recebe o poder de Deus pode ser transformada, sim. Mas se ela não mudar, como diz a Bíblia, a sua maneira de pensar, sabe o que acontece? É vinho novo em odre velho. A pessoa recebe o poder de Deus, é tocada e transformada naquele momento, mas porque ela continua pensando de uma forma antiga, ali na frente ela perde o que ela recebeu. Por isso que um texto da Bíblia está dizendo assim: não se põe, Jesus disse isso, não se põe vinho novo em odre velho. E o odre era aquele recipiente de couro que recebia o vinho. Se ele fosse velho, ele não tinha elasticidade e o vinho, ao fermentar, iria romper aquele odre e ambos se perderia, tanto o odre quanto o vinho. É assim a nossa vida. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, não há transformação. Então fala assim para você mesmo: não há transformação sem mudança de pensamento, sem mudança de mentalidade, sem mudança de paradigma. Amém? Então eu preciso mudar o meu entendimento. Mas não é mudar para qualquer outra coisa. É mudar deixando de pensar de uma forma como o mundo pensa e passando a pensar como Deus pensa. E aí quando a gente muda o nosso pensamento, nós mudamos as nossas palavras, nós mudamos as nossas ações, nós mudamos os nossos planos, nós mudamos a nossa maneira de encarar o mundo e a gente passa a experimentar uma liberdade na presença de Deus. Então o ponto é: eu não posso ser transformado pensando da mesma maneira. É o que a Bíblia chama de metanoia, palavra grega, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. É um arrependimento que você pensa de um jeito, está indo numa direção e você faz uma curva e vai noutra direção contrária. Então o que o Senhor está dizendo na sua palavra é o seguinte: nós precisamos ser transformados, e para ser transformado nós precisamos pensar diferente. E aí eu fiquei pensando sobre isso, já há algum tempo tenho pensado, em quais coisas nós precisamos identificar em nós que precisam dessa transformação. Quais são as crenças básicas que nós temos arraigadas em nossa vida que são contrárias àquilo que Deus diz? Porque às vezes a gente não identifica muito bem, e quando nós pensamos, quando nós agimos, quando nós planejamos, quando nós falamos, nós agimos, pensamos, falamos em razão de alguns conceitos que nós temos bem arraigados dentro de nós. O que a gente chama de crença básica, ou mentalidades, ou paradigmas, é a mesma coisa. É a maneira com que a gente pensa, as nossas estruturas de pensamento. E eu fiquei procurando, digamos assim, quais os conceitos que nós temos arraigados que são contrários à verdade de Deus e que nós precisamos mudar em nosso interior, e identifiquei alguns. E dentre estes conceitos, né, pensei até em falar de uns dois ou três, mas depois eu desisti, falei, não, não dá, vou falar só de um hoje. Dentre esses conceitos, eu comecei a perceber que um conceito que está no coração, na vida, na mente da maioria das pessoas, é este conceito de merecimento ou mérito. É a mesma coisa. Então, um conceito que a gente precisa mudar, se nós queremos ser transformados, se a gente quer avançar em Deus, nós precisamos reavaliar e transformar nossa maneira de pensar, o nosso coração. Então, vou falar um pouquinho desse conceito de mérito e do conceito da graça. O conceito de mérito é uma palavra que vem do latim, meritum, que é a ação que torna uma pessoa digna de ser recompensada ou, pelo contrário, castigada. Dependendo do caso. O mérito é aquilo que justifica um reconhecimento ou aquilo que explica um fracasso. Olha, aquela pessoa fez tal coisa muito boa, então ela tem mérito. Ela merece ser recompensada porque ela fez algo bom. Então fez algo bom, merece recompensa. Ou ao contrário, fez algo ruim, por isso merece o fracasso. Então esse é o conceito de mérito. E a gente precisa pensar que essa base, esse conceito de mérito, meritório, está fortemente arraigado em nossa vida. Porque desde criança, a nossa base de pensamento é meritória, ou por mérito, ou por merecimento. Né? Por exemplo, se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. E eu só estou mostrando o conceito, não quero dizer que o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer aqui está errado. Mas, por exemplo, quando a mãe fala assim, se comer tudo vai ganhar sobremesa. Quantos já ouviram essa frase ou alguma parecida com essa? Muita gente, né? Come tudo, senão não vai poder comer o sorvete. Alguém está pensando, ah, se na minha casa tivesse sorvete. Mas é só uma das formas de dizer como o conceito de mérito vai sendo estabelecido em nosso coração. Olha, se você for obediente, você vai poder passear. E a criança vai recebendo esse conceito de mérito. Porque eu fiz isso, eu mereço aquilo. Para ganhar uma coisa, é preciso fazer outra. Ou, se eu não fizer isso, eu vou perder aquilo. Então, esse conceito de mérito, a pessoa vai achando que merece ou não merece. Alguns, até mais do que outros, receberam muito reforço desta mentalidade. Por exemplo, aquelas crianças que recebem os mimos, né, para fazer aquelas coisas que elas normalmente deveriam fazer, naturalmente. Mas aí não fazem e os pais falam, olha, faz isso, né, porque você vai ganhar aquilo. Olha, se você fizer a lição de casa, você vai ganhar um brinquedo. Mas ela tinha que fazer a lição de casa mesmo, sem ganhar nada, mas... né? O pai ou a mãe falou, olha, você vai ganhar um brinquedo. Olha, se você escovar os dentes, você vai ganhar alguma coisa. Então a criança escova o dente para ganhar alguma coisa. Se você levantar no horário, vai ganhar um presentinho. Se você for gentil, aquelas crianças, né, mal educadas, a mãe fala, olha, nós vamos visitar a sua tia. Se você for gentil com todo mundo, depois eu te dou alguma coisa. Tem que negociar. Enfim. Mas a questão é que dessa e de outras maneiras, esse conceito meritório vai se fortalecendo grandemente em nós, no nosso coração. Então fazer algo que me agrade, algo que me interessa, às vezes em oposição do fazer incondicional. E às vezes esse pensamento meritório, de merecimento, é tão forte em algumas pessoas que tem gente que nem faz alguma coisa para merecer outra. A pessoa pensa assim, olha, eu mereço tal coisa. E se alguém perguntar, mas por que você merece? Ela vai falar assim, eu acho que eu mereço. É tão forte essa questão de mérito que ela vai dizer, olha, eu mereço. Por que você merece? Você fez o que para merecer? Eu mereço porque eu acho que eu mereço. porque eu sinto que eu mereço, porque eu acredito que eu mereço. Então, mérito é forte. Então, a gente vai crescendo com isso. Isso vai sendo reforçado em casa, na escola. Não estou dizendo que é errado. Aí, precisaria de uma discussão muito mais ampla. Eu só estou dizendo que o conceito de mérito é muito forte em nossa vida e precisa ser identificado. A gente precisa identificar isso. Que essa é uma base que nós temos, uma crença básica dentro de nós. Então, a gente chega na idade adulta e o mundo, de muitas formas, também vai reforçar essa mentalidade de mérito. Vira e mexe, você vai ouvir pessoas dizendo para você: você merece. Você merece. E a pessoa fala: eu mereço mesmo. Agora estou acreditando. Olha, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa do bem, você é um... Então você merece. E nessa forma de pensar, nessa mentalidade, o mundo é dividido entre dois grupos: os que merecem e os que não merecem. Né? Nessa forma de pensar. E a gente tem uma tendência de olhar para as pessoas e pensar assim: aquele merece. Ou aquela pessoa não merece. Pode ser algo bom ou algo ruim. Não é? Esse merece coisas boas, porque é uma pessoa do bem. Aquela merece coisas más. Né? Alguns pensam: aquele merece morrer, porque é uma pessoa do mal. Merece morrer. Quem é do mal, merece morrer. Quem é do bem, merece viver. Pergunta aí para o seu vizinho: e você? O que, que você acha que você merece? Pois é. Aí, tendo passado muito tempo onde esta mentalidade, desde criança, foi introduzida em nós, reforçada constantemente na família, na escola, depois no trabalho, na sociedade, na mídia e tudo mais, essa visão de mérito, de merecimento, essa crença básica, essa estrutura de pensamento que está em nós sobre merecer ou não merecer alguma coisa, um dia, porque Deus nos ama, nós encontramos com o Senhor. Nós encontramos com Jesus. E nós compreendemos pelo Espírito Santo que nós precisamos ser salvos, que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos ser regenerados, que nós precisamos nascer de novo, é a mesma coisa. O Espírito Santo revela o nosso pecado, os nossos erros. O Espírito Santo revela a nossa total impossibilidade, incapacidade de estar diante de Deus, de ser salvo por qualquer coisa que façamos. E a gente entende que nós precisamos ser transformados e receber Jesus. Ele nos estende a sua salvação e a gente descobre que a salvação é pela graça. Fala aí para o seu vizinho: salvação é pela graça, unicamente pela graça. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8, texto bem conhecido. Pela graça sois salvos. Através da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a gente descobre que nós somos salvos pela graça. E o que é graça? Graça significa favor imerecido. Opa! Isso significa que graça é absolutamente contrária a mérito. O padrão da graça é totalmente contrário ao padrão do mérito. Graça, favor e merecido. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece nada de Deus. Nada. Fala para esse irmão perto de você, ninguém merece nada de Deus. Fala assim, embora nós precisemos de tudo de Deus, nós não merecemos nada de Deus. A graça, meus irmãos, acaba com todo o nosso conceito, com toda a nossa base, com toda a nossa construção de mérito. Porque graça é aquilo que Deus nos dá por amor, é aquilo que Deus nos dá por misericórdia, é aquilo que Deus nos dá por presente, por dom. Não é mérito, não é devido. Deus não tem obrigação nenhuma, mas nenhuma, de fazer qualquer coisa, de nos dar qualquer coisa. Por isso é graça. A palavra grega, charis, que significa graça, é uma palavra muito extensa, multiforme. Mas na sua essência é isso, é tudo aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos dá, sem que nós façamos nada, não tem nada a ver com mérito. Talvez tenha alguém que ache que merece ser salvo, mas ninguém merece. Fala para o seu vizinho aí, ninguém merece. Ninguém merece. Então, Deus, irmãos, não nos trata segundo o mérito. Mas a gente pensa assim às vezes, pensando errado. Mas Deus não nos trata segundo o mérito. Deus nos trata conforme a graça. E por que ele faz assim? Por que que Deus nos trata segundo a graça e não segundo o mérito? Ora, simples. Porque se Deus nos tratasse conforme o nosso merecimento, nós estaríamos perdidos. Fala aí para o seu vizinho, se Deus te tratasse de acordo com o teu merecimento, você estava perdido eternamente, estaria frito no inferno. Amém? Que bom que ele não nos trata segundo o mérito, mas segundo a graça. Se a gente parar um pouquinho e pensar, olha, se não existisse graça, o favor de Deus, se Deus não usasse de graça conosco, qual seria o nosso merecimento? A Bíblia responde, seria a morte. Por quê? Romanos 3, 23, por exemplo, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ora, todos pecaram, todos nós, e o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Então, qual é o nosso merecimento? A morte. Por isso que Deus não trata e nem pode nos tratar segundo o nosso merecimento, porque se Ele nos tratasse conforme o nosso merecimento, nós estaríamos perdidos eternamente, no inferno eternamente, separados de Deus eternamente. Se Ele nos tratasse com mérito, seria a nossa perdição. Todos nós estamos na mesma condição. Por isso Romanos 11, 32 diz assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Então todos nós, na mesma condição, merecendo a morte, ele disse, eu não posso tratar segundo o merecimento, eu quero salvá-los, então vou tratá-los conforme a minha graça. Sendo assim, Nós que recebemos a graça, porque o nosso mérito era a morte, não podemos viver agora que estamos na presença de Deus com uma base de mérito, com uma mentalidade de mérito. Nós precisamos mudar essa mentalidade de mérito, porque isso é contrário à graça de Deus. Por isso a Bíblia fala, se nós queremos ser transformados, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos tirar essa coisa de mérito e entender e viver pela verdade da graça de Deus, do favor de Deus. Então, nós temos que mudar essa mentalidade de eu mereço, ou eu não mereço, ou aquele merece, ou aquele não merece, porque simplesmente isso é contrário à graça. E essa base de mérito, ela traz crise. Essa base de mérito, ela traz frustração em nossa vida, traz sofrimento. Essa base de mérito nos endurece e nos afasta de Deus e das pessoas também. Se essa base de mérito, essa mentalidade meritória, sem a graça de Deus, permanece agindo em nossa vida, permanece dirigindo as nossas palavras, as nossas ações, os nossos planos, nós nos afastamos de Deus ao invés de nos aproximar de Deus. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa fica pensando assim, olha, eu mereço ser feliz, porque eu sou uma pessoa do bem. Né? Então ela acorda feliz da vida, segunda-feira de manhã, ela olha na janela, está sol, e ela fala, ó Deus, eu te amo, muito obrigado Senhor, ah, o Senhor é um Deus muito bom e fez todas as coisas para a minha alegria, e muito obrigado ó Deus, porque eu mereço ser feliz, hoje o dia está maravilhoso, o sol está brilhando, está propício, e ela vai sair de casa, tropeça e quebra a perna. Claro que ela vai pensar o seguinte, eu não merecia isso. Não é? Mas qual é a base dessa pessoa? Mérito. Ela está pensando, eu mereço ser feliz, eu mereço que aconteça tudo de bom, eu mereço que tudo dê certo, eu mereço, eu não mereço, é base do mérito, é o pensamento do mérito. Que vai determinar as palavras, as ações, os planos, a forma de encarar o mundo, a forma de encarar as situações, os problemas e tal. Então, alguma coisa atrapalha essa felicidade, sobra o quê? Tristeza. Eu mereço ser feliz, não estou sendo feliz, eu mereço que tudo dê certo, não está dando certo, então a pessoa vai ficar frustrada, triste, angustiada. Aí ela falou, ok, tá bom, quebrei a perna, vou engessar, vou tentar resolver isso. Mas uma coisa é certa, eu vou ser o melhor trabalhador lá na minha empresa e vou fazer de tudo, vou fazer o máximo que eu puder, vou ser uma pessoa totalmente leal, o melhor trabalhador da empresa, porque eu mereço reconhecimento pelo meu trabalho. Afinal de contas, não é porque eu quero falar não, mas me comparando com os outros, eu mereço. Aí vem a promoção. E para quem foi a promoção? Para o outro. A pessoa vai pensar assim, não, espera aí. Eu mereço. Diabo, sai daqui em nome de Jesus, eu mereço. E de repente o patrão fala, não, eu acho que você é uma pessoa chata. E resolvi dar promoção para o outro. Mas o outro não faz nada, ele não trabalha. Não interessa. Então, o reconhecimento não acontece. Vai sobrar o quê? Frustração. Mas pensemos de outra maneira. Eu mereço ser reconhecido. Fui. Aí o reconhecimento chegou. O que vai acontecer? Vou ficar orgulhoso. Ainda bem que reconheceram. Não tinha como eles não reconhecerem, entendeu? Porque eu sou o melhor aqui dentro dessa empresa. Eu mereço. E é claro que vai ter um monte de gente dizendo, você merece, hein? Você merece. Você é o melhor aqui, você merece. Então eu mereço reconhecimento pelo meu trabalho, eu mereço ser recompensado. A recompensa acontece, o meu eu vai lá em cima. A recompensa não acontece, a rejeição ganha espaço. Por quê? Porque a minha base é mérito. O pensamento é mérito. A estrutura de pensamento é mérito. A mentalidade é mérito. Tem que mudar. Porque em Jesus, e nós vivemos em Jesus agora, amém? E a Bíblia fala que em Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Não podemos mais ter essa base de mérito. Porque senão, toda hora a gente vai ficar, eu mereço, não mereço, eu mereço, não mereço, eu não mereço ser tratado assim, eu não mereço a vida que eu estou vivendo, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. E aí, de repente a pessoa vai ficar pensando, Deus é injusto, as pessoas são injustas, o mundo é injusto. E você vai descobrir que é, porque no mundo é mérito para todo lado. Segundo a visão de cada um, merece, não merece, merece, não merece. Mas, amados, a questão é que não dá para andar com Deus. Guarde isso no seu coração. Não dá para andar com Deus com essa mentalidade de mérito, porque isso é contrário à graça de Deus. O mérito, o merecimento, afronta a graça de Deus. E se nós não mudarmos essa mentalidade, a transformação não acontece em nossa vida e nem conheceremos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeito. Nós recebemos Jesus pela graça, e a Bíblia diz, Colossenses capítulo 2, versículo 6, o seguinte: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. E sabe qual é o problema às vezes? A pessoa pega essa mentalidade meritória, que já devia ser transformado, mas não foi ainda, e ela traz essa mentalidade de mérito para dentro da igreja, e ela quer andar na comunhão, mas não com base na graça, ela está andando com base no mérito, dentro da igreja. E aí ela ouve, por exemplo, as que Deus tem muitas promessas, de fato Deus tem milhares de promessas na Bíblia para nós, aí ela começa a pensar assim, eu mereço ser abençoado. Eu sou um bom cristão, eu mereço ser abençoado. Fala aí para o seu vizinho, merece não. Ou então ela pensa assim, eu mereço ter um ministério aqui, fazer alguma coisa, ganhar um cargo, né, alguma coisa aí, um título, sei lá. Eu mereço. Por quê? Sabe por quê? Porque eu fiz os cursos, fiz treinamento, vim e participo e me envolvo, tenho me esforçado, ajudo em tudo. Eu mereço. Eu mereço. Aí de repente alguém que está à frente de algo fala assim, olha, vamos colocar aquela outra pessoa. Ela, o quê? Como assim? Que injustiça é essa? Colocar o outro no meu lugar, o lugar que eu mereço. Fala aí para o seu vizinho, merece não. Tem gente que pensa assim, sabe quantos anos eu estou nessa igreja? Eu mereço ser reconhecido. Merece não, se está 50 anos na igreja, sorte sua. Faz 50 anos que Deus está te amando, te ajudando, te abençoando, sendo fiel na sua vida, sorte sua. Mas não merece nada. Fala para o vizinho de novo, merece não. Eu mereço essa oportunidade, merece não. Eu mereço mais do que os outros porque fiz mais, também não. E a pessoa traz essa mentalidade de mérito para dentro da igreja. E tenta viver a comunhão assim. E tenta andar nos relacionamentos assim e não tem jeito. Porque ele acha que merece, o outro acha que merece mais. E ele acha que merece mais, o outro acha que merece menos. Então, dificuldades sempre aparecem quando agimos na vida ou na igreja com base meritória, com base no merecimento, com base no mérito. Por isso que às vezes os relacionamentos são tão difíceis. Por isso que as pessoas quebram às vezes. Porque elas estão pensando sempre com base no mérito. Mérito. Mas a Bíblia, irmãos, nos chama, a nós, salvos pela graça, de servos inúteis. Fala aí para o seu vizinho, servos inúteis? Pois é, Lucas capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte: assim também vós, se quiser acompanhar na sua Bíblia ou só ouvir, diz assim, Lucas 17, 10, assim também vós, palavras de Jesus, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então imagina alguém que está andando em Deus, na igreja e tal, se envolve, ajuda, trabalha, se esforça, e se esforça, e se esforça, e investe o seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos, as suas habilidades, e a pessoa está ali servindo, e está ali ajudando, e está não fazendo algumas coisas, mas está fazendo tudo o que lhe for pedido. Aí ela vai para a presença de Deus e fala, Deus, e aí? O senhor está feliz comigo, né? Ah, agora eu quero ver. O que é que o senhor vai falar sobre isso? O senhor viu o que eu fiz esse mês? Deus, esse mês eu arrebentei. O diabo deve ter ficado furioso comigo, porque o que eu fiz de coisa para Deus esse mês? Uau, e aí, senhor, o que é que o senhor tem a dizer ou a me dar por conta de todas essas coisas que eu fiz? O que é que o senhor diz a respeito disso? Ele diz assim, servo inútil. Ah. Mas é o que está escrito na Bíblia. Jesus diz, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Quantos aqui querem ser servos de Cristo? Fala aí para o seu vizinho, servo não tem mérito. Vou ler um pedacinho de um texto de um pregador muito conhecido, inglês, Charles Spurgeon. Seu sermão, ele escreveu muitos sermões, ele era considerado o príncipe dos pregadores. E no sermão de 1541, de número 1541, um pedacinho só, ele diz assim, a respeito deste texto de Lucas 17 que nós lemos, ele fala assim, esse é o propósito da parábola proferida pelo Senhor Jesus para responder todas as noções de autoimportância e de mérito humano. Quando um servo tem lavrado ou apacentado o rebanho, o seu senhor não lhe diz, sente-se, eu vou esperar por você, porque eu estou profundamente em débito contigo. Não, seu senhor lhe pede para preparar a refeição da noite e esperar por ele. Seus serviços são devidos e assim o seu senhor não o elogia como se ele fosse uma maravilha ou um herói. Ele só está fazendo o seu dever se ele persevera desde amanhã até o pôr do sol e nem por isso espera ter seu trabalho realizado para ser admirado ou recompensado com pagamento extras e humildes agradecimentos. Nem devemos orgulhar de nossos serviços, mas confessar que somos servos inúteis. Sabe, eu penso, irmãos, que ser servo inútil já é uma tremenda bênção, porque a Bíblia diz que o servo inútil, ele fez tudo o que lhe foi pedido. Quando eu penso a respeito da minha própria vida, eu fico pensando, eu provavelmente não faço tudo o que o Senhor me pede. Então eu nem consegui chegar na posição de servo inútil ainda. Estamos no caminho para um dia, quem sabe, ser servo inútil. Porque o servo inútil faz tudo o que lhe é pedido. E por que Deus vem e destrói o mérito? Destrói o mérito. Porque é o mérito que nos afasta da graça dele. Não tem compatibilidade entre a mentalidade de mérito e a graça. Não tem. Ah, mas eu tenho expectativa de que coisas aconteçam. Sim. Nós podemos ter expectativa? Podemos. Expectativa pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa muito ruim também. Porque como cristãos, nós temos, claro, expectativa por bênçãos, por mudanças, por, né, para que aconteça um monte de coisa. Agora, o problema é que muita expectativa, às vezes, de cristãos, tem sido baseada em mérito. Tem sido baseada em mérito. Se a expectativa é baseada em mérito, então é uma expectativa completamente carnal. Completamente. Porque a nossa expectativa precisa estar baseada no Senhor e não em nós mesmos. Nós esperamos no Senhor e não em nós. Por isso a Bíblia diz, espera, ó minha alma, no Senhor. Espera, ó minha alma, em Deus. Expectativa baseada em mérito é esperar em si mesmo. É uma expectativa carnal. Então ter expectativa no Senhor é uma coisa. Ter expectativa em si mesmo, no seu mérito, é outra coisa, é carnal. Então mérito é contrário à graça. Deus destrói o mérito com a graça. Deixa eu dizer de outra maneira, Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso Senhor a quem nós devemos imitar, é o dono da nossa vida. Então já imaginou se Jesus viesse ao mundo cumprir a sua missão baseado em mérito, o que aconteceria? Pergunta aí para o seu vizinho, e se Jesus viesse à terra cumprir a missão baseada em mérito? Ele já ia chegar dizendo assim, eu mereço um palácio, não uma manjedoura para nascer. Espera aí, como assim? Uma manjedoura? Ah não, eu sou o rei dos reis. Eu mereço uma coroa de ouro, não uma coroa de espinho. Como assim? Que coroa é essa? Eu mereço ser reconhecido e não rejeitado. Eu não mereço isso. Eu mereço elogios, não mereço açoites. Eu mereço livramento, não mereço a cruz. Espera aí, o que está acontecendo? Na verdade, se Jesus viesse para a terra cumprir a sua missão, baseado em mérito, ele jamais teria cumprido a sua missão. E eu digo, se você quiser andar em Deus baseado em mérito, você jamais vai cumprir o propósito e o plano de Deus na sua vida. Você também jamais, e eu jamais, nós não cumpriremos também a nossa missão baseado em mérito. Se Jesus tivesse feito a sua missão, cumprido a sua missão baseada em mérito, ele ia desenvolver um monte de problemas emocionais, psicológicos, de toda sorte. Por exemplo, rejeição, com certeza, porque a Bíblia diz que ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Né, só ler o que Isaías, por exemplo, profetiza a respeito de Jesus, varão de dores, não víamos nele beleza alguma, rejeitado o tempo todo. Então ele desenvolveria isso se ele vivesse baseado em mérito. Mas Jesus não viveu como rejeitado, porque ele não viveu baseado em mérito. Certamente ele sentiria abandono o tempo todo, né? A Bíblia diz, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Certamente ele se sentiria o tempo todo traído, né? Pedro negou, Judas o traiu, outros o deixaram. Então ele ia se sentir traído o tempo todo. Ele ia se sentir solitário mesmo estando com os discípulos. Às vezes ele chegava para os discípulos e dizia, olha, vocês não puderam nem por uma hora orar comigo, eu estava orando sozinho, num momento de dificuldade, de pressão, de angústia, vocês estavam dormindo. Mas ele não viveu em termos de solidão. Se ele tivesse baseado em mérito, ele seria revoltado, com certeza. Cuspiram em seu rosto, foi açoitado, zombavam dele. Mas ele estava dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados, Só para lembrar, Jesus jamais cumpriu a sua missão baseado no seu próprio merecimento. Ele rendeu-se. Então, número um, não peça para Deus te tratar de acordo com o seu merecimento. Fala isso para o seu irmão, e não peça, nunca, jamais, para Deus te tratar de acordo com o seu merecimento. Porque nós não podemos viver por mérito, não devemos. Se a gente disser para Deus, Deus, trata-me como eu mereço, é a gente pedir para ir para o inferno. Se a gente disser para Deus, Deus, eu não mereço isso, Deus fala, tá bom, então vamos lá. Você quer que eu te trate conforme o seu merecimento? Você vai para o inferno. Deus diz, eu não posso tratar você como você merece, porque você não merece nada. Se eu te tratar como você merece, eu não posso te dar nada. E você tem que ficar longe de mim pela eternidade. Deus então nos trata pela graça. Então, número um, não peça para Deus te tratar de acordo com o mérito. Número dois, não se relacione com as pessoas com base no mérito. Jamais. E é isso que nós precisamos fundamentalmente mudar, que está muito arraigado em nós. Por quê, irmãos? A graça que nós recebemos, simplesmente nós devemos estender. Diz a Bíblia, de graça recebestes, de graça dai. Tem gente que não entende bem o princípio, fica imaginando assim, ah, eu não posso cobrar nada de ninguém. Acho que se eu for um vendedor, a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai, mas não foi de graça e agora eu posso cobrar, não posso cobrar? Não. A questão é, não foi pelo padrão da graça que você foi alcançado e recebeu todas as coisas? Então use este mesmo padrão da graça nos seus relacionamentos com as pessoas. Por exemplo, é impossível amar alguém com base no mérito. É impossível. Você pode tentar, mas você vai olhar para uma pessoa, essa pessoa merece que eu a ame. Uhum. Anda com ela um tempinho, você vai ver. O que acontece? Ali na frente você está dizendo, não merece, não merece, não merece, não merece. Aí se a coisa melhorar, você vai, ah, acho que está merecendo agora. Não, então não posso, nós não podemos amar alguém com base no mérito. Tenta perdoar alguém com base no mérito. Não, aquela pessoa merece que eu a perdoe, porque, sabe, é uma pessoa que errou, mas é uma pessoa boa. Uma pessoa que, ah, eu acho que ela se arrependeu. Então vou perdoá-la, olha, porque eu acho que você se arrependeu, eu te perdoo. Você vira as costas, alguém grita lá, não arrependeu coisa nenhuma, o quê? Não se arrependeu, então eu não perdoo. É impossível. Fala para o seu vizinho, nem tenta perdoar alguém com base no mérito. Senão você vai ficar olhando para a pessoa, acho que merece o meu perdão. Não, não, não merece não. Olha a cara de orgulhoso que ele tem. Olha a cara de revolta que ela tem. Não vou perdoar não, não merece. Eu não posso ter compaixão de ninguém com base no mérito, não dá certo. Na verdade, não posso me relacionar com as pessoas com base no mérito, porque eu não vou conseguir. Porque Deus não se relaciona comigo com base no mérito. Ele se relaciona com a gente com base na graça, no favor que foi estendido a todos nós. E ele diz, olha, você quer viver na minha presença, você quer andar comigo, você quer me conhecer, você tem que usar o mesmo padrão, a mesma medida que eu uso com você, você tem que usar com os outros também. Se você virar a chave e não usar a mesma medida que eu estou usando com você, com outros, eu viro a chave com você também. É como se Deus dissesse, você que sabe, escolha. Veja, Deus nos perdoa por causa da graça. Né? E eu perdoo o meu próximo por causa da graça. Se eu achar que ele não merece ser perdoado, Eu estou usando o mérito. Deus vira a chave e fala, ok, vou usar o mérito com você também. Você não vai ser perdoado. Por isso que Jesus disse que nós precisamos perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Se não perdoar, ele também não perdoa. Ele fala, ok, como é que vai ser? Graça ou mérito? Escolha. A gente tem que escolher. Então, amados, para sermos transformados, nós precisamos mudar a chave do mérito dentro da nossa mente e do nosso coração e começar em fé a agir com base na graça de Deus, a mesma graça que nós recebemos. Colossenses 2,6 diz assim, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Como é que nós recebemos? Pela graça sois salvos. Assim também nele andai. E aí a nossa vida começa a mudar, a nossa mentalidade muda, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente começa a entender, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo é graça, por isso está escrito. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Aí alguém que não entende direito o texto fica pensando assim, ah, em tudo dai graça, eu quebrei o pé, eu vou dar graças a Deus. Sim, em tudo, não por tudo, é diferente. Por quê? Tudo é graça, se eu respiro é graça, se estamos vivos é graça, se eu tenho um trabalho é graça, se eu não tenho mais esse trabalho, ainda estou na graça. O favor de Deus não muda sobre a nossa vida em circunstâncias nenhuma, ele não retira a sua graça, ele não retira o seu favor, ele não retira a sua salvação. Tudo é graça. E se eu vejo o meu irmão acontecendo uma coisa boa na vida dele, é graça. Ah, mas eu acho que ele não merece. Não, é mérito. Se nós vivermos por mérito, nós vamos ficar medindo as pessoas e a nós mesmos o tempo todo. A nossa medida é um lixo, a nossa medida não presta, a nossa medida é contrária a Deus. Entendimento de mérito é totalmente contrário à graça de Deus. O que, que a gente merece? Morte. O que, que nós merecíamos? Separação eterna de Deus. O que, que nós merecíamos? Inferno. Que tipo de coisa boa nós merecíamos de Deus? Nada, 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 absolutamente nada. Então, se existe qualquer coisa minimamente boa, e claro que existe em nossa vida, é dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das Luzes. É favor imerecido de Deus para nós. E quando nós temos uma perspectiva da vida, da graça, muda a nossa vida, liberta a nossa vida. Porque a gente não fica se frustrando toda hora. Merece, não merece, eu mereço, não mereço, aquele merece, outro não merece. Os relacionamentos mudam. Sabe o que mais quebra relacionamento? Que está lá no fundo, mas não aparece? É mérito. Uma pessoa vai e diz para outra, fiquei chateado. Por quê? Porque eu esperava que se você fizesse aquilo, você não fez, acontecesse aquilo, não aconteceu. Então ela está o tempo todo dizendo, porque eu mereço ou porque eu não mereço que isso acontecesse, eu merecia ou eu não merecia, ou você merecia ou não merecia, enfim. Mas tudo é graça. Amamos pela graça, perdoamos pela graça. Enfrentamos todas as coisas na graça de Deus, no favor de Deus. Estamos vivos por causa da graça, somos renovados por causa da graça. Somos perdoados por causa da graça. Temos esperança por causa da graça de Deus. Favor de Deus. Pela graça Ele nos salvou. Pela graça nós andamos nele. Pela graça nós somos renovados no Senhor. Pela graça nós permanecemos em pé, pela graça. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. E amados, legal, glória a Deus, amados, essa palavra dessa noite, ela tem a intenção, creio eu, da parte de Deus, de fazermos uma reflexão, pelo menos começarmos, o quanto essa mentalidade de mérito tem atrapalhado a nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos, julgar a nós mesmos, pesar as nossas ações, nossos passos. E talvez permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Talvez começamos a compreender o quanto algumas mentalidades nos impedem, nos frustram, nos prendem, nos impedem de entender a grandeza do amor de Deus, a grandeza do poder de Deus, a grandeza da graça de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós vamos entender essa graça, esse favor de Jesus para nós. Como diz o cântico, a graça é um oceano, né? Então, eu queria te encorajar nesse momento a orar e pedir para o Espírito Santo mostrar para você, se você de coração quer não se conformar com o mundo, mas ser renovado, mudando a sua forma de pensar, para pensar como Jesus pensa, para enxergar como Jesus enxerga, para entender como ele entende. Nós queremos ter o olhar de Jesus. Então coloque seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, me ajude a ser transformado. E se eu preciso mudar essa mentalidade, Espírito Santo, me ajuda a mudar essa mentalidade. Espírito Santo, identifica as estruturas que estão dentro de mim e que são contrários à sua palavra, à sua graça. Destrói essas estruturas e construa as suas estruturas. Nós queremos ser moldados a Jesus. Amém? Queremos o molde dele, queremos ser como ele é, queremos que ele apareça em nossas vidas. Então feche os teus olhos, vamos orar, deixa o Senhor ministrar você pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus não andou nesse mundo, não cumpriu a sua missão pensando em mérito. Ele nunca usou a base de mérito. Ele estava ali obedecendo a Deus. Creio que é assim que nós devemos viver também. Viver a graça. Viver em obediência ao Senhor. Por causa da graça que nós amamos mais a Deus, obedecemos a Deus, servimos a Deus. Mérito está muito ligado à lei. A graça está ligada ao amor. O amor expresso de Deus através de Jesus para todos nós. Aquilo que Ele já nos deu, já nos entregou. Encorajo que você ore no seu lugar pedindo uma revelação sobre a graça de Deus para a tua própria vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro a Deus para que o Teu Espírito vivifique essa palavra. E essa palavra, Senhor, continue tendo desdobramentos em nossa vida. O Senhor diz na Sua palavra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que nós queremos que aconteça em nossa vida, ó Senhor. Queremos transformar a nossa maneira de pensar. Não queremos tentar viver em Tua presença em nenhum instante por mérito, Senhor, porque por mérito nós estaremos perdidos. Não queremos usar com os nossos irmãos, com as pessoas, a medida meritória, porque, Senhor, jamais avançaremos e te conheceremos se usarmos esta medida. Oh, Senhor, pelo Espírito Santo, revela a tua graça a nós. Revela, Senhor, porque nós queremos viver nesta base da graça, louvando ao Senhor. Nós queremos ser transformados, ó Deus, em nosso entendimento, em nome de Jesus. Senhor, como diz a tua palavra, multiplica a graça em nossa vida pelo pleno conhecimento de Jesus. Espírito Santo, abre os olhos. Espírito Santo, esta semente que foi lançada no coração, rega esta semente, nós te pedimos, com a tua unção, e que cresça essa verdade e produza frutos, produza transformação, que a semente viva e santa da palavra de Deus lançada em nosso coração produza o caráter de Cristo em nós, a visão de Cristo em nós, para que o nosso coração esteja, Senhor, alinhado com o teu coração. Senhor, em fé eu libero uma palavra contra toda estrutura de pensamento que é contrário a tua obra, a tua salvação, a tua graça, que essas estruturas caiam por terra, que essas estruturas, ó Deus, desmoronem em nome de Jesus, e que, Senhor, a tua luz, a tua palavra viva, que liberta, se levante em nós e modifique a nossa jornada, as nossas palavras, pensamentos, as nossas ações, os nossos planos, os nossos relacionamentos, a nossa comunhão. A nossa comunhão contigo e a nossa comunhão uns com os outros, ó Deus. Permita que avancemos, Pai, na tua graça, compreendendo a tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu libero e ative essa palavra e abençoo, Senhor, a tua igreja. Abençoo cada irmão e irmã que está recebendo essa palavra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a tua vida. Para ser transformado, em nome de Jesus, transformando a sua forma de pensar, renovando o seu entendimento, para você experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Eu oro assim e te abençoo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos.